Boa noite a todos. Solicito o secretário fazer chamada dos seus vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Campo Cardoso.
Presente.
Invocando o nome de Deus, eu declaro aberto os trabalhos da reunião de hoje. Solicito o secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 12 de 4 de 2017. Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2017, às 18h30 horas, foi realizada uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, ausente o vereador Arnaldo Pereira dos Santos, cuja ausência foi justificada. O presidente José Maria Gonçalves Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidos os projetos. Projetos de lei número 16/2017, que altera a lei número 3007, de 22 de maio de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do município de Itabirito, e as alterações posteriores de autoria do executivo. Projeto de lei número 17/2017, altera o plano de cargos e vencimento PCV dos servidores do município de Itabirito, aprovados pela lei número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do executivo. Projeto de lei 20/2017, autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, SABDMG, operação de crédito com outorga de garantia e dá outras providências de autoria do executivo. Não houve vereadores inscritos no item de palavra livre. Na segunda parte da reunião, os projetos de lei número 16, 17, 20/2017 receberam pedidos de vista do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou para uma reunião extraordinária no dia 12 de 4 de 2017, às 18h30 horas, e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. Para constar, lavou-se a presente ata que depois de lida, será lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Senhor presidente, correspondências expedidas. Ofício de número 069/2017, comunica a mesa diretora 2017 ao presidente da Câmara de Araçuaí. Ofício de número 070/2017, encaminha cópias das indicações de número 209/236/2017 e requerimentos número 48, 49, 51, 52 e 53/2017 ao prefeito municipal. Ofício de número 071/2017 ao superintendente do DENIT, Fabiano Martins Cunha, pedido de radares na BR-356, quilômetro 54. Ofício 072/2017 ao superintendente do DENIT, Fabiano Martins Cunha, pedindo radares na BR-356, quilômetro 56. Ofício número 73/2017, ao gerente da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para atender a Vírus Zé Lopes, rua Algemiro Mapa. Ofício 074/2017, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Acima, pedindo informações sobre a situação da pavimentação da rodovia MG-030. Ofício 075/2017, ao presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco, pedindo informações sobre a situação de pavimentação da rodovia MG-030. Ofício número 076/2017, ao secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado, pedindo informação sobre situação da pavimentação da rodovia MG-030. Ofício número 077/2017, ao diretor-geral do DER-MG, solicitando informações sobre a situação da pavimentação da rodovia MG-030. Ofício número 078/2017, ao secretário do Estado e Turismo, solicitando informação sobre a situação da pavimentação da rodovia MG-030. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as correspondências expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta sem discussões e comentários. Indicações, requerimentos, moções, projetos e emendas.
Senhor presidente, vamos para as indicações. Vereador Antônio de Oliveira Bosco. Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente que seja feita a limpeza em todo a extensão do Rio da Carioca, no bairro Santa Rita. Justificativa: o rio está sujo devido aos grandes crescimentos de mato, causando risco e perigo à saúde da população. Sala de reuniões, 17 de abril de 2017, Antônio de Oliveira Bosco. Vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, limpeza e capina em todo o bairro Santa Teresa. Justificativa: o bairro encontra totalmente tomado por mato, tendo ocorrido aparecimento de insetos peçonhentos, colocando em risco a vida dos moradores. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a retirada da faixa de pedestre em frente à Loja Elisa, antiga Sapataria Avenida, a Avenida Queiroz Júnior, pois, logo após a abertura do semáforo da Arthur Bernardes, encontra-se a referida faixa, onde normalmente há pedestres atravessando, e ao invés de dar segurança, coloca em risco a vida dos transeuntes. Sala de reuniões, 17 de abril de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ser solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obra, a colocação de dois quebra-mola na rua Paropeba, um em frente ao número 214 e outro ao número 234. Sala de reuniões, 17 de abril de 2017, René Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, ser solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, a limpeza de bueiro na rua Eurico Rodrigues, próximo ao número 527, no bairro Praia, próximo ao ponto de ônibus, frente ao galpão da feira. Sala de reuniões, 17 de abril de 2017, René Américo da Silva. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, a limpeza de bueiro na rua Eurico Rodrigues, próximo ao número 551, no bairro Praia. Sala de reuniões, 17 de abril de 2017, René Américo da Silva. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a instalação nos braços de luz com lâmpadas e postes existentes na travessa Fábio de Moraes com Antônio Carlos, no bairro Boa Viagem. Justificativa: se faz necessário para melhor iluminação do bairro. Sala de reuniões, 17 de abril de 2017, Átila Dias de Moraes. Agora eu vou passar para as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente uma avaliação sobre a viabilidade de construção de um espaço público para velório na região do bairro São José, sendo hoje a região mais populosa do município e com uma localização bem distante do cemitério Parque da Esperança. Esse espaço facilitará e trará mais conforto a muitas pessoas num momento tão difícil da vida. Trata-se de um pedido dos moradores da referido bairro e adjacência. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente uma avaliação sobre a viabilidade da liberação de quatro capelas do velório do cemitério Parque da Esperança, devido aos problemas ocorridos na última segunda-feira, onde estavam ocupadas capela 1 e 2 e houve a necessidade de uso da terceira, e o mesmo encontrava-se fechada e sem energia elétrica. Sala de reuniões, 17 de abril de 2017. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente uma avaliação técnica sobre a viabilidade de instalação de um semáforo próximo à Madeireira Cascudo. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente a manutenção da estrada que liga Itabirito ao distrito Serra da Jaguara e também estrada do Retiro do Lago. Trata-se de um pedido dos moradores do referido distrito. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente a limpeza urbana urgente no bairro São José e nos bairros adjacentes. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio da secretaria competente a limpeza urbana urgente do bairro Quinta dos Inconfidentes. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Sala de reuniões, em 17 de abril de 2017. Essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Agora, senhor presidente, os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado para o DER Minas Gerais, Departamento de Edificações da Estrada e Rodagem de Minas Gerais, um ofício solicitando um reparo na rodovia MG-030, no quilômetro 71, frente ao campo de futebol do bairro Padre Eustáquio, mais conhecido como Gaiola. Justificativa: a referida notificação é necessária, pois o buraco aberto na altura do quilômetro mencionado acima, cada dia que passa está maior, colocando em risco pedestres e veículos que ali trafegam. Sala de reuniões, 17 de abril de 2017, René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhado ofício à Delegacia da Polícia Civil de Itabirito, solicitando a viabilidade de disponibilizar um delegado de plantão na cidade após 18h30 e nos finais de semana, evitando que as ocorrências registradas fora do horário de expediente sejam enviadas para Ouro Preto. Justificativa: a Delegacia da Polícia Civil de Itabirito trabalha em plantão regionalizado. Isso quer dizer que as ocorrências que acontecem na cidade em horário de expediente são atendidas na própria delegacia. Após as 18h30 e durante os finais de semana, as ocorrências são enviadas para Ouro Preto. Sala de reuniões, 17 de abril de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado ofício ao diretor do SAI, Wagner Melilo, solicitando a ligação da rede de esgoto da Associação Comunitária do bairro Mazagão, Sala de reuniões, 17 de abril de 2017. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício de votos de pesar aos familiares do senhor Valdemar José de Oliveira pelo seu falecimento ocorrido no último dia 10 de abril às 23 horas. É isso que está aqui? Não, está certo, não. No dia 10 de abril aos 73 anos. Sala de reuniões, 17 de abril de 2017. Esses foram os requerimentos, senhor presidente. Agora vamos para a matéria em pauta. Projeto de lei. Projeto de resolução número 01/2017. Estabelece norma para condições para confecção da medalha Francisco Homem del Rei e Ana Amélia Carneiro de Mendonça e da outras providências da mesa diretora em segunda discussão. Projeto de lei número 07/2017 denomina ruas e avenidas do loteamento Recreio dos Bandeirantes no bairro Meu Sítio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. Projeto de lei número 08/2017 denomina rua e loteamento Novo Itabirito 2, bairro Novo Itabirito, do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. Projeto de lei número 9/2017 dispõe sobre a reserva de vagas no estacionamento do município de Itabirito para idosos e pessoas com deficiência, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em segunda discussão. Projeto de lei número 13/2017 dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e nas condições que se estabelece da lista de medicamento disponível para entrega na rede pública municipal de saúde para a população em geral e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 16/2017 altera a lei número 3007 de 22 de maio de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do município de Itabirito e de alterações posteriores de autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 17/2017 altera o plano de carreiras e vencimentos PCV dos servidores municipais de Itabirito, aprovado pela lei número 3008 de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 20/2017 autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SA BDMG operação de crédito com outorga de garantia e da outras providências de autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 21/2017 dispõe sobre as diretrizes para a instalação do programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos e da outras providências de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, matéria nova. Projeto de lei número 22/2017 autoriza o Poder Executivo a destinar área pública para implantação de ecopontos no município de Itabirito, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, matéria nova. Senhor presidente, essas são as matérias da noite.
Vamos agora para a segunda parte do trabalho. Solicito o secretário para aplicar a palavra livre e os oradores inscritos.
Senhor presidente, assim, pela essa ordem, vereador Geraldo, vereador Renê, vereador Ricardo, vereadora Rose, vereador Antônio, vereador Léo e vereador Arnaldo.
Vamos abrir a tribuna, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Toma só um fôlego aqui, senhor presidente, só um minutinho. Senhor presidente, Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, demais vereadores, vereadora Rose, público presente, funcionários da casa, assessores, e também a gente não pode esquecer também dos internautas, né, que hoje com a transmissão é muito ativo, e a gente encontrar e as pessoas sempre já falando, ó, a gente está ouvindo, a gente está acompanhando a reunião, E a cada dia que passa, isso é mais importante, pois dá mais transparência ao trabalho aqui desta casa. Eu quero ser breve, senhor presidente, mas a gente não poderia deixar de aqui falar dos vereadores que estiveram lá presente, que puderam prestigiar o grande evento que teve esse final de semana lá no Córrego do Bação. E aqui a gente tem que cumprimentar o prefeito municipal pelo belo evento, cumprimentar o secretário de esportes do Alemão, a Secretaria de Cultura, através do Biranei, que ela se fazia presente também, e teve todo o apoio. E ao Cassinho, né, que lutou, quem viu o rapaz lá trabalhando e não parou. Né? O Cássio Marques, ele é impressionante, a vontade dele de fazer, lá pega trator, organiza, está ali todo o tempo trabalhando e não para. Então o Rodrigo, conterrâneo dele lá do Ribeirão, sabe mais do que isso, que ele praticamente nessas festas, né, Rodrigo, ele praticamente mora lá no Córrego do Bação e se faz lá. E também as pessoas que toda a equipe lá que trabalhou na locução lá fazendo, o Zezito, o Valério, o Chororó, então assim, todo mundo lá que teve lá trabalhando, né, para fazer o grande sucesso que foi aquele evento, da gente ver o Córrego do Bação cheio, ali as pessoas da comunidade trabalhando, né, trabalhando, ganhando ali, aproveitando o momento, né, de uma grande festa daquela, e ali colocando seu churrasquinho para vender, colocando ali o estacionamento, vendendo a sua cerveja, vendendo o seu refrigerante, e não só isso, várias outras pessoas que puderam trabalhar servindo, né, comida, servindo alimento lá para o pessoal que ficou ali quase uma semana direto trabalhando. Então, assim, o Cassim dá essa oportunidade para o pessoal do local e contratando pessoas, né, que às vezes estava desempregada há muito tempo e ali trabalharam ali para aquele evento quase 20 dias. Então, eu, como sou assim até meio suspeito para poder falar, que eu moro ali de frente e pude estar vendo todo o trabalho de toda a equipe e no final de semana, graças a Deus, tudo ocorreu bem. Claro que com alguns acidentes, mas isso é normal pelo esporte, um esporte radical do jeito que foi, e esse ano também inovando, né, levando para lá uma etapa também no sábado, a corrida de mountain bike que teve. Então isso aí foi muito bacana, onde que vários pessoas adepto à bicicleta aqui em Itabirito, o pessoal da FL Bike teve lá presente, o Lucas, tanto que o Lúcio magnificamente ganhou a corrida, como de sempre esperado, com um cara que pedala muito e é daqui de Itabirito. Então a gente tem que cumprimentar e ver que o Córrego do Bação ontem, quando terminou, você fica assim, até com saudade. E da gente ver também, da parte social que teve lá, que foi a cada um quilo de alimento que era que a pessoa levava lá para o evento, a ser destinada para as entidades, e dando direito a concorrer uma moto. E a gente fica tão feliz, e ontem, né, a gente lá no sorteio, quando a gente viu lá, e ainda saiu, quem ganhou ontem foi o Dimas, lá do Cabral, né, irmão lá do Toton, irmão do Adilson, e a gente fica feliz porque hoje é aniversário dele. Então olha que belo presente que foi, o cara ganhar uma moto zero, e né, no outro dia o aniversário dele, a gente cumprimenta, e também a gente poderia também, não poderia já te cumprimentar também hoje aqui, já que fala em aniversariante, deixar registrado aqui, um grande abraço para o Cássio, meu irmão também, que hoje completa mais um ano de vida, mais um ano aí de experiência levando. Então, está lá em casa e comemorando lá. A gente fica feliz de ver com a saúde, é que a gente pede, né, a saúde, e de estar aí junto da gente. Então, isso é o que eu queria estar colocando aqui e destacando esse grande evento que teve lá no Córrego do Bação. E, pelo que eu pude ver também aqui, um requerimento do vereador Renê. Isso mesmo, Renê, a gente vê aquele buraco ali, que a gente passa ali todo dia, passa toda hora, você também passa ali, como você mora na Gutierrez. Eu acho que há uns 20 dias atrás, eu fiz um requerimento também, na qual foi assinado por mim, pelo vereador Ricardo, né, que a gente encaminhou para o DR, e até então, acho que eles não mandaram nenhum retorno para a gente. Então, assim, a gente fica até bom, que agora as meninas aqui já têm até cadastrado o endereço, vereador, do local. Só um minutinho. E aí, já de mandar de pronto, vai ver que os vereadores estão cobrando, não vieram, não deram retorno para a gente ainda. A gente sabe que o Otávio João esteve lá há um mês e pouco atrás com o pessoal lá do DR. Então, assim, e eles estão cientes, sabe? Mas a gente sabe também da dificuldade, que é também que eles, segundo dias, me falaram lá, que ia ter que fazer uma licitação para fazer um muro gabião. Então, a gente sabe também dessas formas. Então, assim, mas cada cobrança. Já chegou uma cobrança minha do Ricardo, agora chegou uma outra sua, e isso é bacana. Pois não, Ricardo?
Vereador, eu conversando com o responsável da nossa região, engenheiro aqui, do DR, ele me disse a questão da licitação mesmo. Foi só para esclarecer que ele vai ter que fazer um muro de gabião e um complemento de rede. Mas ele falou que o mais breve possível vai ser solucionado. Ok, Ney?
Não, bacana isso aí. A gente vê porque realmente fica muito perigoso. A prefeitura foi lá, sinalizou, mas às vezes a gente passa ali, tem hora que a pessoa vai lá, às vezes pessoas às vezes tiram a sinalização, né? Às vezes os cones, a reda. Eu, por várias vezes, no papel até de, não de vereador, mas no papel de cidadão, por várias vezes que já passei ali, que vi algum cone deitado na rua, a gente chega ali, pega e arreda, porque a gente sabe do perigo e a gente que passa ali todo dia está sabendo, mas como é uma MG, a gente sabe que ela é muito movimentada, e igual São Gonçalo do Bação tem a sua atração turística. Semana que vem, eu acho que agora dia 21, me parece, vai ter um encontro de carros antigos lá. Então a gente vê que tem toda essa movimentação, e não só por isso, porque ali é uma área de grande escoamento de trânsito, porque nós temos ali hoje o Parque da Colina, o bairro lá em cima, Gutierrez. Então ali é um fluxo muito grande de carro ali. E mais uma vez a gente queria estar cobrando e deixar claro aqui que às vezes a gente é cobrado e a gente tem que chegar aqui e estar passando, né, para chegar junto, né, aos responsáveis, Secretaria de Obras hoje, porque a Secretaria de Trânsito já esteve lá no Parque da Colina e já colocaram as placas, acho que no final do ano passado, me parece, de vários quebra-molas. Então, assim, já está pré-determinado. Então, eu já fiz uma indicação aqui nesta casa, solicitando que a Secretaria de Obras, né, o mais breve possível, vá lá, faça essa colocação desses quebra-molas, né, para poder dar mais segurança às pessoas ali do bairro, porque vê as placas, né, e aí não coloca o quebra-mola, fica naquela indecisão e fica no sentimento, assim, deixou pela metade. Então, vai aí a Secretaria de Obras, né, mais um pedido aí, mais uma vez, que possa estar atendendo a nossa indicação. E outro fator, assim, que a gente, tem hora que a gente toca e comenta, a gente é muito cobrado, às vezes, pelas limpezas dos bairros, né, que ficam dos lotes, que às vezes pessoas que compram como investimento e acaba deixando o seu lote aberto, sujo, e acha que aquilo ali tem que ser obrigação do município. A gente vem, às vezes, conversando com o Alex já passou para a gente até em reuniões conjuntas, que vai estar cobrando, né, com mais postura, em cima até dos próprios empreendedores, de loteamentos, das pessoas que compram o seu lote, e a Secretaria de Urbanismo, às vezes é taxada como chato, porque a pessoa fala, eu ia limpar, não preciso de multar e tal. Então, às vezes, chega lá, notifica, e as pessoas ainda deixam o lote sujo. Porque o código de obra do município, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu comprei o lote, não vou cercar, não vou murar, mas o código de obra do município, ele é muito claro. Cada pessoa, mesmo que tenha o seu lote vago, ele tem que ser fechado com muro, ele tem que ser cercado, ele tem que ter na frente da sua via, na frente da sua rua, a sua calçada pavimentada, porque a pessoa fala assim, ah, eu não vou fazer isso, porque depois eu vendo o lote, eu gastei um dinheiro. Mas a pessoa tem que pensar que se ele comprou aquele lote, de repente se ele murou o lote, colocou um passeio ali na frente, ele não está desvalorizando o lote dele não, a cada dia que passa ele está valorizando. E aí a gente possa estar mostrando ao município, né, e mostrando a toda a população que Itabirito é uma cidade, que cada um cuida do seu lote. Porque, como é dito, até uma frase do prefeito, você não precisa gostar de nenhum secretário de prefeitura que vai lá e te autua, do próprio prefeito, mas goste do seu vizinho. Porque a maioria das reclamações que a gente recebe é o vizinho que às vezes tem do lado ali um lote sujo, que não cuida, não mora ali, e a pessoa fica ali a ver navios. Então são coisas que a gente tem que estar cobrando, e a gente sabe que é difícil a Secretaria de Obras, e que são tantos lotes, a gente sabe também que tem muito loteamento no município, que coloca os lotes, né, e tem lotes ainda à venda ainda, e o próprio empreendedor também não se cuida. Então, a gente chegar aí para os empreendedores aí que tem seu lote, que tem os lotes vagos, lotes vazios, que toma providência. E que, de repente, até nos próximos loteamentos que for aprovado, que for feito aí, avaliar direitinho, às vezes colocar até alguma condicional com relação a isso, para quando a pessoa vender o lote, a pessoa comprar o lote e levar esse termo, assinar esse termo de responsabilidade, que enquanto não tiver edificação, mantenha o seu lote pelo menos limpo. Então, assim, são coisas que a gente pode ir adequando aí e a gente cobrando para as pessoas que nos cobram na rua, que a gente, a todo dia, a gente encontra com as pessoas na rua e a gente é cobrado e a gente tem que trazer as cobranças para aqui e não deixar isso parar. Senhor presidente, por hoje é só, mas uma boa noite e eu gostaria também só de finalizar aqui de mandar, já que tem um tempinho aqui, ele falou, manda um abraço para mim lá na Câmara, para o nosso amigo lá do bairro Padre Adelmo, Marcir Inês, que é um ouvinte assíduo da nossa reunião aqui, quando era transmitida via rádio e agora pela internet. Então a gente fica feliz dessas adequações que vai acontecendo, as pessoas vêm acompanhando, estão se mostrando interesse em ouvir as nossas reivindicações aqui nesta casa. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Geraldo, vamos ver a tribuna do vereador René Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, público presente, funcionários da casa, a turma aí de cima aí, seja bem-vindo. Sempre que quiser, fica à vontade. Aqui é a casa do povo. Internautas e a turma aí do Facebook, aí, que nós estamos transmitindo ao vivo, como é de prática. Senhor presidente, pegando o caminho no que o Ricardo pegou na parte do vereador Geraldo, e até mesmo que o vereador Geraldo disse, me parece na quinta-feira, a gente foi dar uma volta para a zona rural e foi indagado sobre esse assunto, em onde a pessoa temava que a responsabilidade era de Itabirito, e é muito engraçado, que o nosso prefeito é ruim de servir demais, porque tudo é culpa dele. O prefeitinho, viu gente? Mas é diferente, lá é bom de serviço, tem que gostar na cerca. E aí o que acontece? Expliquei para ele e garanti para ele que ia oficiar, não sabia que tinha ofício dos demais vereadores, mas é isso mesmo. Quanto mais, melhor é. E aproveitando, na hora que eu estava vindo a volta do engenheiro Correia, o pessoal do DR estava concluindo o conserto das estradas, começaram no Mazagão e deram seguimento ao engenheiro Correia e até Miguel Bonier para ir afora, e ele já tinha me falado também a questão do muro, mas o ofício já estava pronto do muro Gabião. E se Deus quiser, nós vamos ter sucesso lá. E rapidinho vamos resolver aquilo ali. Dando seguida ao que a gente estava falando, esse final de semana, Itabirito foi bem movimentado em termos de eventos, né? Muito bom, eu acho que tem que ter mesmo muita atração para a população. E a população gosta desse tipo de coisa. Tem uns atrativos que são uma maneira, né, da gente de sair mesmo, de espairecer um pouco a cabeça. Motocross, que foi uma parceria com a prefeitura, com a equipe do Cassinho. O público estimado foi praticamente, mais ou menos, acho que 7 mil pessoas no sábado e mais de 10 mil pessoas no domingo, bastante turista, e isso eu falo que não é gasto, isso eu falo que é investimento, porque a comunidade ganhou, um põe estacionamento aqui, a associação ganhou, o outro vende um salgado, vende uma cerveja, o hotel fomenta o mercado, fomenta o hotel, o restaurante ganha, foi alguém almoçar lá, presidente? Foi? Então, tá vendo aí? Fomenta o comércio, os restaurantes ganham, o supermercado ganha, e aí nós vamos girando a economia do município. E aí, por surpresa, né, algumas pessoas questionaram, eu tenho certeza que vai questionar aqui também, assim, na hora que eu sair daqui, questionaram que não tem remédio, mas tem motocross. Foi investido tanto no motocross, mas não tem remédio. A gente tem que entender que às vezes os outros acham que a gente é meio arrogante, mas não é não. A gente não pode soltar qualquer coisinha por aí, não, né? Então a gente tem que pesquisar, tem que estudar, tem que mostrar saber e explicar a verdade à população. O motocross é um evento da Secretaria de Esporte e é um evento. Então esse evento, ele dispensa a licitação e tinha dinheiro para fazer. A medicação tem que ter um processo licitatório. E esse processo, ele foi frustrado. por alguns picaretas e canalhas que vêm concorrer aqui dentro do município. Não tem como a gente proibir. É lei. Está com as certidões em dia. Está tudo ok, tem que ter. Mas, graças a Deus, em conversa com o secretário, deixar bem claro que a medicação não é por falta de dinheiro, porque dinheiro tem para comprar, mas tem todo esse processo. E já está normalizando uma boa parte. Muito medicamento estava faltando, que era da sexta, todos já chegaram. Muitos medicamentos, vou repetir, muitos medicamentos que estavam faltando, uma parte deles que é fornecida pelo governo, senão vão deturpar o que eu vou falar aqui daqui a pouco. Ele já chegou. Quarta-feira chega mais uma remessa, eu não sei dizer nomes, e dentro de 15 dias está normalizada até as fraldas geriátricas que estão faltando. P e M tem, em todas as unidades básicas. G e GG, que são os tamanhos maiores, não tem. Então, dentro de 15 dias está solucionado, graças a Deus, que a população está sentindo falta mesmo, isso é uma coisa que tem que correr para fazer. Senhor presidente, semana passada, no discurso da gente, incomodou, mas é para incomodar mesmo. Ele não tem medo de falar mentira, a verdade, se fala é a verdade mesmo, não estou falando mentira. E aí rolou um burburinho por aí que iam entrar com uma denúncia nessa casa, que eu quebrei com decoro parlamentar. Só se eu for burro e rasgar o meu diploma de direito que eu fiz. Porque primeiro, quando eu falei merda, no ditado popular cita uma coisa, mas no vocabulário é outra, no Aurélio é outra. Então tem que ler o Aurélio para saber o que é isso. E quando eu falo que enfiava entre as pernas, eu não terminei o resto, também não era decoro, porque rabo todo mundo tem. Cavalo tem rabo, vaca tem rabo. Aí depende qual que é o sentido, conotação, que quem é que está falando por aí entendeu. Então eu acho que devia estudar um pouquinho mais sobre decoro, para, né, para sair gritando por aí. Senhor presidente, para finalizar, semana passada não deu tempo da gente falar, eu gostaria de falar, né, porque eu prometi que toda reunião ia falar, da nossa gloriosa empresa de transporte coletivo municipal. Empresa boa, né, que cumpre com os horários bacana, cumpre com o que ela assinou no contrato, né, e acha que tem trouxa aqui em cima e tem bobo vendo as coisas. Eu hoje descendo para trabalhar, vejo um trânsito enorme ali na Ponta Sucena, peguei ver gente, que é isso, deve ter tido alguma coisa. Quando eu chego lá, um ônibus quebrado. E ali ficou por um bom tempo. Aí quando eu falo que é sucata, eu estou de perseguição. E aí, estou indo, custei, mas consegui chegar no meu gabinete, que é aqui no praia. Quando eu chego, estou vindo embora, agora para dar tarde, mais um congestionamento. Eu falei, o negócio hoje está bacana. Quando eu chego na Ponta do Banco Brasil, mais uma sucata da Serra Verde quebrada, porque tem que chamar de sucata. E ó, foram os quatro, como é que eles falaram? Renovação de tantos por cento da frota, né? Os micro-ônibus novos que eles colocaram para debrar, era os tudo estava quebrado. Não tem meses que eles colocaram lá dentro. Então depois a gente fala que é sucata mesmo. E aí tem ainda, continua a denúncia. O meu sítio reclama todo dia e pede, pelo amor de Deus, atende eles. Não atende. O Caltri briga todo dia. Eu estive lá, conversando com o morador, mesma coisa. Uns não passam no horário, deixam os outros para trás, não cumprem com as obrigações dele. Quando tem que mandar um ônibus maior, eles mandam menor e tem gente saindo pelo ladrão. E o Gutierrez, a mesma coisa, que eu reuni com a comunidade essa semana, a mesma coisa que acontece. Mas eu não vou cansar, não. Eu te pedi um prazo, senhor presidente, para mim terminar de ler a documentação dela. Eu já estou quase acabando, mas eu não vou deixar de falar. Porque ele vai ter que vir cá e ele vai ter que se explicar. A empresa vai ter que se explicar o que está acontecendo. Não justifica a gente estar fazendo um papel bacana aí na prefeitura. A prefeitura corre aqui, o prefeito cheio de boa intenção. E vai acontecendo as coisas. De repente a empresa vem e desanda o trem tudo para não falar, porque senão dá decoro. E para cuidar, senão dá decoro aqui que a gente está falando. Então é o seguinte, nós vamos continuar falando, vamos continuar batendo. E vamos pedir, pelo amor de Deus. Ou então vamos mudar a estratégia. De repente a gente pode pedir ele, começar a falar que está tudo muito bom, tudo muito tranquilo, parabéns, bate palma, que aí eles vão e começam a consertar. Ele tem que ser assim, dessa maneira que é. Mas olha, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. agradecer o público presente da casa e dizer que nós continuamos à disposição da população. Uma boa noite a todos e fico com Deus.
Boa noite. Agradecendo as palavras do vereador Renê, vamos ouvir o tribuno do vereador Ricardo Luiz de Oliveira.
Boa noite a todos. Boa noite, funcionários, público presente, mesa diretora, qual o cumprimento através do presidente, demais vereadores, vereadora. Boa noite a todos. Pessoal, essa semana passada aconteceu um fato até estranho, até fiquei surpreso com a situação. Eu estava no cemitério Parque da Esperança, acompanhando o velório de um grande amigo meu. Eram por volta de 15 para meia-noite. Um rapaz que também é meu amigo, o pai dele tinha falecido. E ele chegou me procurando porque a capela velório não estava disponível, nem a 3 nem a 4. E o velório 1 estava sendo utilizado e o velório 2 também. A gente foi lá no quadro, procurei o vigia procurando com a luz de celular, porque ele não tem luz na portaria. Ele não tendo luz na portaria, custou achar o telefone do responsável. O responsável me atendeu, conversei com ele, ele falou que estava disponível na administração. Fui até lá, chegamos, achamos a chave. Muito difícil para achar várias chaves lá sem identificação, mas achamos. Na hora que abrimos a capela velório, não tinha luz, não tinha energia elétrica, né? Então já é uma situação, assim, eu me coloco que eu já perdi meu pai, eu já sei a dor como que é. A pessoa, além de ter essa perca, né, tem que conviver com uma situação dessa. Fomos à capela 4, é o depósito, né? Então nós temos hoje, funcionando no cemitério Parque da Esperança, a capela 1 e 2. E esse senhor que faleceu, ele foi velado no Maia, lá em cima, ao lado do cemitério velho. Então, é uma situação aqui muito triste, muito desagradável, muito chata, né? Que eu passei, eu estava lá à noite e convivi com essa situação. Então fica aqui uma solicitação, um pedido, assim, um acompanhamento maior. Inclusive no outro dia lá tinham pessoas de convivência do governo, pessoas que convivem comigo também, que questionaram também, falou, pô, o cemitério está numa situação crítica demais, né? Está lá, roça, grama, pinta os meio-fios, mas o necessário mesmo, o básico, está num abandono total, né? Aqueles quadros elétricos lá com fio tudo solto, em termos de alguém tomar choque, então é uma vergonha, né? Ali é o final, né? Ou o recomeço, depende da nossa fé, né? Cada um acredita de uma forma, mas ali é o lugar da despedida, né? Ali é o lugar da tristeza, onde todos estão tristes e passa por uma situação dessa. Eu achei, assim, muita falta de respeito aquilo ali. Outra situação, né, a gente vem aqui, foi até colocado pelo vereador aqui, o que que acontece? Essas questões de falar, de criticar, né, e a gente quando critica generalizando, eu acho que cria uma inflamação, cria-se um mal, né, porque a gente tem problemas na gestão anterior, tem problemas nessa gestão, inclusive várias situações aí, né, judiciais que foram passadas, se está certo ou se está errado, a justiça resolve, né? Agora, você colocar uma explanação aqui, quadrilha, colocar dessa forma, eu me sinto, assim, mal com a situação, né? Eu, graças a Deus, eu trabalhei na gestão 2009-2012, e sair com a cabeça erguida. Vem outra gestão, está fazendo trabalho. Eu acho que cada um deixa o seu legado. Apesar das dificuldades que a gente vem trazer aqui, né, as nossas lutas, as nossas cobranças, mas tudo com muito respeito. Eu não venho nessa casa aqui para desrespeitar vereador algum, que seja de oposição, seja de situação. E nessa situação que foi falado, você generaliza quase 3 mil funcionários, né, que também participaram. Respeito a opinião de todos, mas essa é a minha opinião, né? Então fica aqui o legado aqui do respeito. Eu acho que tem que se respeitar mais, né? Nós temos uma outra situação, gente. Temos uma situação na rua Adão Honório. Foi solicitado lá a questão de um fechamento da rua Adão Honório. E quando foi semana passada, já fizemos a indicação e tem um requerimento também com abaixo-assinado dos moradores. É no bairro Padre Eustáquio. Foi feita uma rua nova, até por solicitação da época do vereador Gilmar Alfenas, que é o Gilmar da Capoeira. Essa rua saiu, ficou muito boa, criou-se um novo acesso. E agora esse antigo acesso está criando risco aos moradores que descem naquele ponto. E na semana passada aconteceu um acidente lá, quase que houve até óbito, né? Uma moto atropelou uma criança lá. Então é uma situação bem complicada. Peço aqui de novo uma atenção maior. Um outro ponto, entrei com requerimento a esta casa hoje. Uma avaliação da Secretaria de Trânsito, eu acho de suma importância. A questão ali, próximo à Madeireira Cascudo, eu até perguntei ao Rocha, que eu me confundi ali é rua João Pinheiro. Né? É a rua João Pinheiro com a Valdir Salvador. Ali se cria um tumulto no trânsito, principalmente em horário de pico, que é interessante uma avaliação, talvez um semáforo, igual aquele trabalho que foi feito em São José. Foi de suma importância e uma excelente obra, uma obra de grande valor. Então, fica aqui meus parabéns pela obra que foi feita no São José. Acredito que vá ser feito do lado esquerdo também, por informações que eu tenho, né? Ali próximo àquele restaurante que tem ali, vai ser feito do lado esquerdo. Suma importância, muito interessante a obra. E pode ser avaliado também na Madeireira Cascudo, que eu acho também que é um ponto que já se criou uma dificuldade grande de acesso, principalmente no horário de 18 horas ali. Né? Uma outra coisa, pessoal, a questão da Metso. Eu peguei o telefone, liguei para o secretário do Desenvolvimento Econômico essa semana, para saber a situação. Liguei para a Metso, tipo, uns 3 dias, e liguei para o secretário também, para escutar qual que é o posicionamento. Ele me disse que a Metso está instalada em Itabirito, porém, ainda não, a estrutura física não existe, né? Existe a placa e parece que o alvará. E parece que falta um licenciamento ambiental, né? Eu perguntei prazo, ele falou que prazo depende do Estado. Então, se o Estado falar que demora 20 anos, nós vamos esperar 20 anos, então. Então é uma situação bem complicada, é chato demais, você passa ali, você vê a placa desde 2013, né? A hora que você vai saber, na real, não está funcionando, né? Você teria uma explicação, se ele pudesse vir, faça um requerimento, espero que ele possa vir, ou se ele marcar uma reunião, inclusive amanhã eu tenho reunião às 16 horas com o secretário de saúde, foi até adiantado aqui pelo vereador, que a questão das fraudes, dos medicamentos, seria mais por esse assunto mesmo. Que é um cara de extrema competência, extrema importância, que é um cara que nos atende, marca as reuniões. Então, isso, a gente espera isso dos outros também, né? Então, essa questão da Metso, para a gente ter a clareza dos fatos, para a gente ter a noção exata, está acontecendo isso, vai vir, não vai vir, vai vir quando, que dia, que mês, esse licenciamento tem jeito de liberar, não tem? A gente tem que ter essa ciência, a população tem que estar ciente, né? A gente vai à rua, a gente tem essas cobranças, e a gente também precisa. Né? Seria o aumento dos empregos, a geração de emprego. Então, assim, eu acho que a coisa pode ser mais bem esclarecida, né? Uma outra coisa que essa semana eu até fui a um ponto no bairro de Lourdes ali, fiz até uma filmagem lá, foi até feito também, conversando com o morador de frente lá, não é o vacilo para baixo, tem até o comércio. Ele me disse que já aconteceu de pessoas caírem ali. E ali o risco é muito grande, na rua Belo Horizonte, frente à casa do professor Ivaci, que foi ex-vereador dessa casa. Então a gente pede aqui, né, independente do pedido, sair da bancada de oposição, sair da bancada de situação, a gente pede uma avaliação. É uma coisa muito simples. Eu estava na prefeitura, trabalhava na limpeza urbana, frente ao Raul Soares, a gente fez um pedacinho de corrimão que fica R$300, R$400. Aqui já inibe a passagem, já inibe a pessoa ao risco, né? Principalmente crianças. Igual vi lá na UPA lá, outro dia, fizeram o corrimão à frente lá, porém colocou e não colocou o cabo de aço no meio, não colocou uma barra de ferro soldada ao meio. Então isso é um risco iminente, são pontos de trânsito de pessoas, trânsito frequente de pessoas, né? Um acúmulo de pessoas que transitam aquele ponto ali, né? No mais, eu queria deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigado.
Ricardo. Aqui.
Oi, Rocha.
Só uma... Você falou a respeito lá do São José, da intervenção que teve lá. E a intervenção foi muito positiva. A ideia é muito positiva em si. Só que a sinalização precisa melhorar. Vou te dar um exemplo. quem vem do São José, destino centro, a direita está livre. Porém, os tempos de semáforo, eles são concomitantes com a direita livre. Então, a direita livre ali tem que ter uma atenção na sinalização, inclusive porque lá só tem uma placa dizendo que a direita livre é preferência do pedestre. Até aí tudo bem, pinta uma faixa, fica resolvido o problema. Mas a direita não é totalmente livre porque tem conflito dos outros dois sinais abertos que permite o mesmo sentido de direção. Então ali precisa colocar uma sinalização de dê a preferência para quem está saindo do São José à direita livre ali, porque a preferência na verdade é quem já vem, porque o outro é controlado por semáforo, e a preferência de semáforo prevalece sobre a outra sinalização. É só para efeito aí, né Zé? Para quem, a Secretaria de Trânsito aí, para fazer uma avaliação, porque ficou muito bom, mas corre risco de acidente, pode melhorar com a sinalização mais adequada. É só essa contribuição aí.
Ótimo, obrigado pela informação aí. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Agradecer as palavras do vereador Ricardo. Vamos ver a tribuna, a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, os internautas que nos acompanham através da internet, público presente, o meu boa noite. Quero iniciar a minha fala vendo falar sobre segurança. Eu observei essa semana, ali na frente da casa da tia Lolinha, na casa do professor José Bastos, quase um carro atropela uma menina ali, então eu acho que ali chega a hora de ter um guarda-corpo. Está muito perigoso, carro às vezes vem da avenida em alta velocidade e até atinge, a gente vê até que a roda do automóvel atinge o meio fio. Então eu acho que chega a hora de a gente estar pedindo para colocar esse guarda-corpo ali na frente da tia Lolinha. Eu acho que vai ser de suma importância. Entro também com um requerimento nessa casa. Tem uma faixa de pedestre bem na frente da loja Elisa. Eu acho que ficou mal colocada, porque, veja bem, tem um semáforo na Artur Bernardes. Assim que abre aquele sinal, pedestres estão atravessando aquela faixa ali. E é muito perigoso. Às vezes o motorista não tem nem visão de quem está atravessando. E o pedestre realmente está certo. Ele está atravessando na faixa de pedestre. Então, eu acho... E logo na frente, bem ali perto, no posto Esso, tem uma outra faixa de pedestre. Então, acho que ficou muito próximo. E essa que está ali perto dessa padaria avenida, eu acho que coloca em risco, sim, a vida do pedestre ali. Por isso, eu entro com um requerimento nessa casa, pedindo isso aí. Uma outra coisa é a capina do bairro Santa Teresa, que está realmente exagerado. O mato lá está subindo e ali tem muito estudante à noite. A gente vê a necessidade de uma manutenção ali nessa capina. Uma outra coisa que eu quero falar é a respeito de um projeto que está entrando nessa casa, desse empréstimo de 15 milhões. Eu quero até adiantar, eu já estudei bastante, e eu gosto muito de falar assim, do jeito que eu penso, é a minha cabeça. Eu não concordo, já analisei muito. Eu acho até que devia entrar com uma emenda que fosse pago esse empréstimo no tempo que o prefeito ainda tem para ficar na prefeitura, para não ocorrer aquele problema de deixar a dívida para o próximo prefeito. Então, de antemão, eu já vou adiantar o meu voto, que eu vou votar contra. Acho que não devo e eu não faço nada que eu acho que eu não deva fazer. Agora, eu quero falar a respeito do comentário que teve aqui na semana passada. Eu sou líder da bancada de oposição e nós conversamos sobre isso. Existe uma grande diferença de decoro parlamentar, com certeza, para respeito, né? Eu acho que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Gosta de mim quem quiser. Infelizmente, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Eu só acho que quando fala aquele monte de coisas que o vereador falou, eu queria pedir assim, diretamente para o vereador, porque aqui todo mundo tem que ter respeito por todo mundo, E essa casa já foi vítima muitas vezes de a gente ver muita briga entre vereador e não tem necessidade de cair o descrédito de novo dessa casa. Quando eu falo falta de respeito, foi sim, porque nós tivemos um prefeito atual vereador nessa casa. E nós temos mais vereadores. E quando eu falo, eu peço respeito, não precisa gostar da Rose, pessoa, não. Respeite só os 4 mandatos que eu tenho nessa casa. Eu acho, eu tenho que respeitar, o respeito tem que vir daqui para cá e daí para cá também. Com todo respeito, vereador, não gostei mesmo. Você me dá uma água, Marcinha, por favor? Boca seca. Não gostei mesmo, é um direito que eu tenho. Quando eu digo, eu já vi o prefeito nessa casa, e você é novo, você é claro que com certeza, você vai espelhar em vereadores que teve nessa casa. Nós tivemos o Alex, e é com muita propriedade que eu falo o nome de Alex aqui, nós tivemos Alex aqui, vereador, e o Alex toda a vida teve muito respeito para tratar o vereador, muito, muito. Eu nunca vi o atual prefeito, o ex-vereador nessa casa, falar a palavra que eu vou me restringir de falar porque não gosto, que o senhor falou nessa casa hoje. Quero, senhor presidente, com todo respeito a todos os vereadores que eu tenho que ter, porque se, desde o vereador mais votado, que foi Zé Maria, até o menos votado, que eu não sei quem, merece o respeito dessa casa, ele também participou de uma eleição. E a lei que rege esse vereador, que tem menos voto, rege também o vereador mais votado dessa casa. Então, quando se pergunta, ah, mas vocês são oposição, vocês são só quatro nessa casa, podia ser só um. Se eu fosse a única vereadora de oposição nessa casa, eu não ia mudar o meu posicionamento quanto aos vereadores. E tem aqui todos os 13 vereadores, todos os 12 vereadores, tem aqui o meu respeito. E quando eu falo respeito, eu quero me espelhar, sim, no Arnaldo, que já teve muitos, muitos mandatos, no Alex, que teve mandato de vereador, agora de prefeito, o Zé Maria, que já teve muitos mandatos. E não é, não estou desvalorizando vocês que chegaram ou não, claro que vocês vão ter vereador para se espelhar, sim. Eu só acho que a gente não pode, porque respeito e educação a gente traz de casa. Então eu acho que não tem necessidade de ofender a oposição, porque nós somos minoria. Eu sou minoria, sim, nessa casa. E é com muito orgulho, é com muito respeito, porque eu também trabalhei para chegar aqui. Com oposição, na situação, não mudo, não sou prefeito para chegar aqui e querer me espelhar no prefeito. Ele, para mim, não é Deus nem o diabo. Eu tenho que respeitá-lo como pessoa. Assim como qualquer pessoa que entra nessa casa, tem que ter o respeito da casa. E eu atuei aqui em 3 mandatos, eu vi aqui briga de vereador que não tinha necessidade nem de ter começado. Eu já vi muita falta de respeito nessa casa, e a casa conseguiu buscar de novo esse respeito e ter o respeito da instituição que ela é. Eu acho que não é com a voz de vereador, eu tenho muito, como acabei de falar, tenho muito respeito por qualquer vereador, qualquer. Não tem nada que o senhor me fez, que eu tenha nada contra o senhor, de forma alguma. Eu acho que o senhor tem o seu espaço como eu tenho, como qualquer um tem, mas a oposição, ainda que na minoria, ela merece respeito. E não é daquele jeito que fala, não. Volto a dizer, nunca vi vereador nenhum, usar a falta de respeito que foi usada aqui na semana passada. Né? Muito triste, muito ruim. Não quero deixar mágoa com isso, de forma alguma. Nós temos que ser amigo. A mesma lei que te rege, me rege. Então, vamos deixar o assunto passar. Quando se fala que teve conversa sobre decoro parlamentar, nessa casa pode ser discutida qualquer coisa. Qualquer coisa. Só não acho que tem necessidade de chegar a tanto, porque, né, existe aqui. A gente não pode confundir imunidade parlamentar, que a gente sabe que tem. Tem gente que me pergunta na rua, Rosa, o vereador pode fazer o que ele quiser? Não pode, não. Eu estou cansada de falar aqui que existe uma lei do funcionário público onde ele não usa respeitar a pessoa que ele está atendendo.
E tem que ter o respeito, sim. O funcionário público tem que respeitar quem ele está atendendo. Então, quando eu falo de respeito, é só nisso daí. Vou te pedir, vereador, encarecidamente, não precisa me respeitar como Rose Pessoa, mas me respeite como vereadora de 4 mandatos que eu tenho. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigada.
Rose, só um minutinho.
Sim.
Permite. De acordo com a discussão da matéria, eu só queria fazer um breve comentário. E a gente começa uma legislatura, graças a Deus, num clima muito tranquilo. E a última, assim, foi, né, Max? A gente conseguiu construir tanto uma bancada de situação como uma bancada de oposição, com muito propositiva, com muito trabalho e, acima de tudo, com respeito às diferenças. O que eu vou dizer para você, Renê, com muita tranquilidade, né, não posso dizer, chamar de amigo ainda, né, mas talvez um dia possa vir a fazê-lo, é que as nossas diferenças, as nossas dificuldades, que elas não se transformem na hostilidade, porque às vezes as palavras ferem mais do que a bala. A gente precisa, às vezes, na hora, ter um pouco de tranquilidade ao se dirigir ao semelhante, porque foi assim, eu sei que a sua intenção não foi de ofender, não foi de atingir as pessoas, mas as pessoas às vezes acabam com aquele sentimento de ser ofendido pela sua postura, só para efeito de registro, tá? Mas a gente continua com respeito à pessoa que você tem, o que você representa, e a gente reconhece a sua luta e sabemos da luta dos 13 que aqui estão. O presidente é testemunha aí dos momentos turbulentos que a gente vive, e a gente precisa de serenidade para conduzir o respeito a essas diferenças, porque é necessário que a gente tenha um pacto de boa vizinhança para a gente poder ter uma boa convivência aqui dentro e poder levar isso para a nossa vida pessoal também. Fica aqui o meu respeito, o meu registro.
Rocha, até frisando, eu acho, eu vou ser honesta, eu tenho que falar aqui com honestidade, porque eu tenho que falar assim. Graças a Deus, eu nunca tive um inimigo nessa Câmara. Não mesmo. E qualquer, até você, Renê, se você precisar de qualquer coisa que você precisar de mim para me estar te ajudando, eu estou aqui à sua disposição. Eu acho que não pode ter essa indisposição que existe entre os vereadores. Hoje a gente está aqui, a gente não sabe o dia da manhã. O dia da manhã eu posso estar batendo na sua porta, eu posso estar batendo na porta do Edson, e isso é normal acontecer. Um ser humano precisa do outro. E quando o Rocha fala, a gente não é amigo ainda, nós somos colegas de trabalho. Eu acho que o respeito tem que ter aqui dentro, porque se nós não adquirimos o respeito aqui dentro, nós não podemos cobrar lá fora. Então, fica aqui a minha indignação, não vou mudar uma palavra do que eu falei, não vou mudar, sou líder da bancada de oposição, qualquer assunto que for discutido, quando se fala oposição, gente, não é uma bancada para brigar com o prefeito, para ir contra tudo que o prefeito faz, não, que é isso, o prefeito também tem o espaço dele para trabalhar. Eu só acho, e eu acho que, senhor presidente, o senhor tem que tomar a posição e não deixar acontecer essa coisa aqui.
Ô, Rose, bom, só para concluir, só um segundo aqui, Rose.
Sim, Rose.
Porque eu já havia combinado com você, já tinha pedido que eu não estava escrito. Senhor presidente, solicitar essa casa que envie, eu conversei com o Rodrigo ali, um voto de pesar à família Damasceno pela passagem da dona Irene, a tia do Topó, né, que a casa mande oficialmente em nome dos parlamentares dessa casa os votos de pesar. Fica como registro, não fiz formalmente, mas fica como sugestão, tá? Muito obrigado. Obrigado,
senhor
Rose.
Presidente, muito obrigado, boa noite.
Agradecer as palavras da vereadora Rose. Vamos ver na tribuna o vereador Antônio Oliveira Bosco.
Primeiro, eu agradeço aqui a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de saúde e de paz. Foi feito por mim aqui semana passada, desculpe, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, funcionários da casa, público presente, todas as pessoas que não ouvem nesse momento, meu boa noite a todos. Semana passada, eu estava para vir aqui nessa tribuna, mas não foi possível. Eu só queria dizer para todos que estão me ouvindo nesse momento, que foi feita uma indicação por mim aqui, a respeito de uma pavimentação asfáltica, lá na rua João Faria Gurgel, lá no Morro do Tratamento da Água, ali próximo, no bairro Santa Rita, porque lá é um local muito, muito assim, de trânsito muito intenso, e o morro lá não está assim tão legal. Então a gente pede aqui para que seja bem estudado essa pavimentação asfáltica lá. E foi solicitado por mim também, na semana passada, dois requerimentos. O primeiro requerimento foi a respeito da instalação de dois radares lá no quilômetro 56, ali em frente ao supermercado BH. Uma vez que ele é um local muito perigoso, um local que exige muita atenção, tanto para as pessoas que vão sentido Belo Horizonte e também sentido Ouro Preto. Para que venham, por exemplo, sentir tanto os dois sentidos, porque tem uma baixada e ali os veículos que trafegam ali é com muita velocidade. Uma vez que já aconteceu também vários acidentes neste local, infelizmente até com vida fatal. E também um requerimento, o segundo requerimento, foi feito lá também a instalação de um radar lá na rodovia principal, em frente ao restaurante Paraqui. Uma vez que ali também já aconteceu vários acidentes, um lugar hiper perigoso, dizer assim, que já foi também várias vítimas fatais naquele local. Então, eu fiz esse requerimento, pedi para que fosse enviada via Câmara para o DENIT, lá de Contagem, que é o órgão representante da nossa região. Conversei pelo telefone com o senhor engenheiro doutor Alexandre, expliquei a situação dos dois locais perigosos, e ele me informou que vai fazer um estudo e me deu assim um pouco de garantia, dizer assim, que vai ser instalado ali, por ser um local de muito perigoso aqui para a nossa cidade. Hoje entro nessa casa aqui também com um projeto de lei, que através da coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos, uma forma de a gente estar coletando, uma vez que já está sendo coletado, né, os lixos eletrônicos, mas para que sejam assim, beneficiadas algumas instituições, como por exemplo o Centro de Valorização à Vida lá dos Jogados, e também associações comunitárias do bairro. Para que isso? Para que sejam esses lixos eletrônicos sejam doados, para que possam estar tirando ali aquelas peças nos computadores e também nos televisores, essas coisas, essas peças podem estar sendo assim, vendidas, para que possa estar ajudando as instituições, tanto na parte assim, desenvolvimento. Quero deixar aqui também o meu agradecimento e parabenizar aqui a Secretaria de Urbanismo, o senhor Lúcio Basto, o senhor Hamilton, mais conhecido como senhor Hamilton. Isso é prego. Isso mesmo. O senhor Neivaldo, o Gustavo, pela limpeza da nossa cidade. Apesar que a cidade é muito grande, mas graças a Deus, eles estão fazendo o máximo possível para estar mantendo a cidade limpa. Então, fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe, entendeu? Que eu sei que não é fácil. Somos mais de 48 bairros na cidade. E deixo aqui também um agradecimento assim, especial para o Gustavo, uma pessoa que está sempre orientada ali e ajudando a gente nessa parte. Agradeço a toda a equipe também pela organização, a limpeza no Cruzeiro ali de Santa Rita, nas escadarias, que realmente estava muito sujas, e graças a Deus o pedido foi solucionado. Quero parabenizar, mas a parabenizar mesmo, de um modo muito especial aqui, a paróquia de São Sebastião, na pessoa do padre Edmar, e também a paróquia da Nossa Senhora da Boa Viagem, na pessoa do padre Miguel, pelas belíssimas celebrações, procissões, né, porque uma vez que na Semana Santa a gente é mais voltada para recolhimento espiritual, e eu vi aqui na nossa cidade, quero parabenizar de um modo muito especial mesmo, de coração, a todo o público presente, pelo silêncio, pelo respeito a Deus, né? Uma vez que a gente estamos vivendo no nosso país um momento não muito confortável, dizer assim, e para o mundo também, a situação que a gente vem atravessando aí, não sabe o que vai acontecer. Então, pedir a Deus que as coisas resolvam da melhor forma possível, que Ele realmente possa estar aumentando também a nossa fé. Porque, como dizia a falecida minha mãe, a gente não sabe o que está para acontecer, né? Então, a gente também tem que fazer a parte da gente. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço a todos. Uma boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Antônio, vamos ver o tribuno do vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. Aqui eu cumprimento em nome de toda a mesa diretora, demais vereadores, vereadora e amiga Rose da Saúde, ao público presente, aos internautas que nos acompanham de suas casas e à mídia presente também. Senhor presidente, quero dar início hoje à minha fala falando de uma situação muito chata que ocorreu durante essa semana no meu gabinete, que foi o questionamento de uma aluna que faz a utilização do transporte intermunicipal Itabirito Belo Horizonte. A gente sabe que existe uma lei muito clara, a lei de número 3061, de 7 de abril de 2015, aprovada nessa casa aqui pela última gestão de vereadores, e a lei é muito específica e muito diretiva no que se diz respeito a quais são os critérios que vão fornecer o direito dessas pessoas estarem fazendo a utilização desse transporte, que no caso é o ProUni, o FIES ou com que essa pessoa esteja cursando uma universidade federal. Vários alunos ficaram fora desse benefício, a gente sabe disso, mas foram feitas denúncias de 10 alunos que hoje estão fazendo a utilização desse transporte de forma irregular. A minha opinião, muito sincera, e eu já falei isso aqui nessa casa e não escondo de ninguém, é que todos os alunos tivessem esse direito. Todos os alunos tivessem direito a utilizar esse transporte público, né? Porque eu acho que saúde e educação a gente não tem que economizar nunca. Mas, se está definindo uma lei que vai dar direito e tirar direito de alguns, que seja igualitária para todos. Não podemos beneficiar uns e desfavorecer outros. Então, assim, eu orientei essa pessoa que fizesse, né, um requerimento no protocolo para buscar aí uma resposta da Secretaria de Educação. Encaminhei ela para a secretária Ana Góes. Ela teve uma conversa hoje, eu não tive um retorno. Mas está errada essa situação, né, e acho que... Até orientei ela que buscasse também um apoio de outros vereadores para que pudessem fazer essa denúncia. E ou dar o direito igual, ou cortar as pessoas que estão irregulares. Essa é a minha opinião. E volto a dizer, na minha opinião, que seja beneficiado todos os estudantes. Né? A gente gasta dinheiro com tanta coisa, por que não investir um pouco mais na educação? Assim que ela tiver um retorno, o protocolo está aqui, é o protocolo 4233 de 2017, ela não me deu autorização aqui para manifestar o nome dela, mas... O protocolo é nominal e ela foi com muita transparência para procurar esse direito. Dando continuidade, eu gostaria de parabenizar o vereador Tila. Estava lendo através das mídias sociais aqui de Itabirito, Tila, e presenciei também a indicação de Vossa Excelência, referente ao projeto que vai disponibilizar a utilização gratuita da internet, né, nos departamentos públicos do nosso município. É muito importante isso. Eu entrei tanto com um projeto de lei, tanto quanto com uma indicação. Um projeto de lei em 2014 e, se eu não me engano, uma ou duas indicações em 2015. Naquele momento não, provavelmente não foi viável, né? Talvez por falta de recurso financeiro, mas nesse momento está sendo. Então, assim, eu comungo com Vossa Excelência dessa ideia e acho que passou da hora, a gente tem tantos recursos que nem são, não são tão caros assim, e vai atender e vai ajudar muito as pessoas que estão nesse local, às vezes precisa de uma comunicação, enfim. Parabéns a Vossa Excelência pela indicação feita. Eu fui hoje na Secretaria de Assistência Social e tive eu entrei em contato com a secretária, porque realmente a situação está muito delicada, a falta de cesta básica no nosso município. Para quem não sabe, houve um problema, né? A empresa que venceu a licitação forneceram cesta básica de baixa qualidade demais. E aí, a prefeitura muito bem fez, recusou aquele produto, porque não é só porque as pessoas estão recebendo isso de graça, que tem que ser com uma qualidade ruim, e agora estão aguardando um novo produto, se eu não me engano, do terceiro colocado, para que possa atender aí as famílias que aguardam ansiosas. A demanda no nosso gabinete está muito alta e realmente acaba apertando um pouco que essa situação resolva. Segundo informações da secretária municipal de assistência social, Jussara, essa situação vai ser resolvida ainda essa semana. Deus permita que assim aconteça, porque tem muita gente passando muita necessidade e está realmente faltando em algumas mesas e até o de comer de muita gente. Então, fica aí registrado que, segundo informação, até quinta-feira está resolvido. Sobre a falta de medicação, já foi citado em outras reuniões, eu vou continuar citando, até que seja resolvido, porque a gente ainda que tem condições de poder ir numa farmácia e comprar, que seja um genérico ou um similar, a gente está tranquilo. Mas essa semana eu passei mal, fui duas vezes na UPA, e é muito triste você ver as pessoas chegando perto da gente, pedindo para comprar medicamentos de custo baixo. E isso está uma realidade aqui em Itabirito. Sabe, eu acho que já foi justificado, né, o problema, mas que venha então, né, uma nota pública, que para as pessoas entenderem de fato o que está acontecendo, porque as pessoas costumam ter dificuldade para entender isso, e doença não tem hora, não tem dia, não tem lugar, não espera. Né? E que isso sirva de exemplo para no próximo ano a prefeitura pensar em talvez comprar uma quantidade maior, porque realmente a falta desses medicamentos, ela acaba prejudicando a vida de muita gente. Muitos de nós aqui poderíamos comprar, a gente vai numa farmácia, igual eu falei, compra um genérico, compra um similar, mas tem gente que infelizmente não tem conta, não tem condições de comprar de forma alguma. Então assim, eu sei distinguir muito bem o que é da pasta de uma secretaria e o que é da pasta de outra, mas uma boa parte da nossa população tem dificuldade de compreender isso. Isso dificulta muito o fato de que as pessoas possam entender e acaba trazendo aí um gasto que, na maioria das vezes, as pessoas nem poderiam estar tendo esse determinado momento. Na última semana, eu vou me dirigir a palavra até ao vereador Renê, e eu acho que é bom quando a gente fala nome, porque aí a conversa fica uma conversa mais direta, e como ele mesmo disse, ninguém está aqui para esconder nada, eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma mesmo, Renê. Não tenho nada pessoalmente contra Vossa Excelência, você sabe muito bem disso. A hora que a gente sai daquela porta ali, eu nunca deixei de cumprimentar e nunca deixei de conversar com você e ter bons diálogos, inclusive. Mas eu acho que algumas coisas a gente tem que tratar de uma forma técnica e muito profissional. Referente ao que Vossa Excelência disse, que alguns outros vereadores aqui, Ricardo, acabou de citar, referente ao seu posicionamento, sinceramente, eu não tenho o que te dizer sobre isso. Porque eu acho que cada um trabalha de uma forma. E talvez seja essa a sua forma de trabalhar. E quem sou eu para te dizer que você está certo ou que o certo sou eu? Cada um trabalha da sua forma e o que a gente tem que fazer aqui dentro é respeitar o trabalho uns dos outros. O meu foco não é nem da forma que a gente está trabalhando. É o que o povo lá fora está recebendo com o nosso trabalho aqui dentro. Acho que, de fato, Vossa Excelência se exaltou muito, né, no fato, quando radicaliza o fato de estar falando que tinha uma quadrilha e que quando o prefeito vem na Câmara, a gente acaba enfiando... Eu encarei aquilo até pelo ditado que a gente costuma dizer, entre o rabo entre as pernas, entre aspas. E aí eu gostaria de dizer que não sei se outras pessoas acompanham a reunião, eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. nem com o Alex, nem se o Papa vier aqui. E sabe por quê? Porque eu costumo trabalhar de uma forma muito tranquila e direta. Se eu achar que está errado, eu falo. Se eu achar que eu estou errado, eu tento melhorar. Eu acho que a gente está aqui para isso. A minha profissão, eu sou psicólogo. Sou advogado, né? E aqui nós estamos vereador. 4 anos passa num piscar de olhos. E aí as pessoas vão decidir se elas vão nos reeleger ou não. Quem vai fazer valer a pena isso é o nosso trabalho. Então, assim, tanto que na última visita do prefeito aqui, eu questionei ele claramente sobre a questão que eu denunciei do Julifest, sobre as mesas que foram pagas um valor absurdo. Tinha aqui o secretário de Cultura, o Biranei, fui muito claro com ele, o Alex questionou o Biranei, que também não teve resposta, e a resposta viria, a resposta não vem até hoje. E não vai vir, porque ela não vem nem através do Ministério Público. Então, eu acho que cada um trabalha de uma forma. Cada um, se o senhor conseguir os seus resultados, que eu acredito que vai conseguir, eu tenho visto aqui o seu trabalho, você cobra, você busca, tenho te visto cobrar muito sobre o transporte, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que buscar uma bandeira e levar ela até o final. Faltava sim um vereador, a gente está vendo o pastor Edson também com boas ideias, eu acho que o caminho é esse e a gente tem que seguir. Mas eu acho que a partir do momento que a gente se respeita e isso soa como uma interpretação que outras pessoas podem sentir lá de fora, eu acho que a gente tem que tentar, de uma forma um pouco mais profissional e técnica, buscar exposições que não exponha, o caráter, que não exponha a dignidade das pessoas. Eu, sinceramente, eu respeito muito mais o vereador reeleito agora, depois que eu busquei a minha reeleição, porque é difícil, a gente acaba tendo alguns atritos com outras pessoas na rua que não compreendem os nossos valores, e que assim aconteça com vocês também, né? Eu acho que hoje a Câmara está uma Câmara muito... não que não tivesse na última, a última Câmara também demonstrou muito trabalho, muito resultado, mas acho que está uma Câmara muito decente e que assim seja, do início ao fim, porque é muito triste quando destoa do aspecto que tem que ser técnico e profissional. Aqui a gente está para o povo e para o povo, não é para a gente. E aí, já pegando esse gancho, eu vou falar de uma situação que realmente mexeu comigo, e essa eu quero defender ela, quero poder até discutir com Vossa Excelência fora da casa, se a gente tiver que discutir, ir no local, eu vou no seu gabinete, Vossa Excelência vai no meu, que foi com relação ao relato que o senhor deu referente aos funcionários públicos. Você não citou nome, mas você citou um fato, e eu fui procurado por esse fato. E aí eu busquei informações sobre o que de fato aconteceu. Não tiro o seu direito de algumas coisas que aconteceram. Eu acho que a internet, se ela não for utilizada da forma correta, ela fica banal, ela fica inacreditável, as pessoas perdem, de fato, muito da credibilidade, mas eu acho que o funcionário público hoje, ele está, principalmente hoje pela gestão do prefeito Alex, ele está sendo colocado na mídia e nas redes sociais de uma forma muito banal. Eu acredito, sim, que existem pessoas boas de serviço, ruins de serviço, incompetente, mas que sejam concursados e cargos comissionados também. Eu acho que estão misturando muito a situação, eu acho que estão colocando a situação de uma forma desrespeitosa. E aí, eu busquei informações, vi na internet, não acho que deveria ter chegado àquele ponto, eu acho que houve algum indício pessoal do diálogo que foi citado no Facebook e desnecessário. Eu particularmente gostaria de dividir com Vossa Excelência que eu já recebi nome de tudo quanto é coisa na internet e já fiquei muito chateado, só que eu acho que o que importa é o que eu sou. Eu acho que você finalizou seu discurso muito bem quando você disse da sua história. Botecos vieram banalizar o seu sobrenome, que veio de um trabalho, que veio de uma profissão que você exerceu, que você não fez roubando, você não fez discriminando ninguém, foi de trabalho. Mas aí, a gente tem que entender que a mesma história que o senhor carrega, que tem que ser respeitada, e que eu acho que houve um desrespeito sim, o outro indivíduo também carrega. Todos nós temos uma história, antes e depois da Câmara, antes e depois da Prefeitura. A gente tem dentro de casa pessoas que esperam pela nossa chegada, a gente tem pessoas que ficam tristes com as nossas derrotas, que ficam felizes com as nossas vitórias. E aí, a partir do momento que a gente vai no setor público tirar essa satisfação, eu acho que a gente perde um pouco do nosso direito. E aí, eu não estou dando razão para alguém ou tirando a sua razão. eu estou falando num contexto técnico e profissional enquanto representante do povo. Porque eu acho que a partir do momento que a gente está aqui, não me recordo nesse momento quantos votos que eu tive, mas eu acho que eu tive quase 700 votos. Não é pouco voto, né? José Maria teve aqui, se eu não me engano, 2 mil ou quase 2 mil. Mas a mesma coisa que eu represento aqui hoje, ele representa enquanto vereador, por mais que seja o presidente da casa, a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para dar resultado, e eu acho que é esse o nosso objetivo. Eu vou defender, Renê, se eu ver de fato, isso aí eu estou me comprometendo com você, se eu ver de fato alguém banalizando, alguém difamando, o senhor pode contar com o meu apoio, sem sombra de dúvida. E não é porque é parente, porque é amigo, porque é vereador, porque é prefeito, eu acho que não dá o direito. Outro dia foi o Alex que fez isso, foi na Secretaria de Comunicação. Eu acho que a gente não segura a emoção e acaba trocando os pés pelas mãos, e o caminho não é esse. A gente acaba dando, quem sou eu para falar de direito aqui, o advogado é o senhor, mas eu acho que a gente acaba trocando os pés pelas mãos. Então fica aqui uma sugestão da gente poder trabalhar isso mais internamente, de uma forma mais técnica. Eu errei muito no meu primeiro mandato, sem sombra de dúvidas, mas eu quero acertar mais nesse. E acho que a gente começou a fazer isso em janeiro. Então, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Léo. Vamos ver a tribuna do vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, secretário-geral, vereadora Rose, demais colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, boa noite.
Boa noite.
Eu estava ali, senhor presidente, no alto de alguns mandatos, por alegria de uns e pela tristeza de muitos, tenho certeza disso. Vim para cá para agradar todo mundo, senão a Deus. Esse é o meu primeiro compromisso. Eu também não sou técnico, falo que falo político, porque disputei um cargo político e fui eleito como político. Esse é o cargo de vereador. Então, eu acho até, Vossa Excelência, sugiro consultar a assessoria jurídica, porque o Renê tem que ter no mínimo 5 minutos aqui de direito para poder responder, porque é com toda a simpatia dos colegas, mas revezar aqui de dar umas porretadas no Renê. Então, eu acho que tem que ter, até por questão de justiça, entendendo todos os posicionamentos e dizendo o seguinte: às vezes a gente é tão criticado por aí afora que a gente não consegue controlar a nossa fala nesse microfone, não. Você vai levando pancada, você vai trabalhando, você vai levando pancada. Uma hora você acaba destemperando a voz. Isso aconteceu comigo tantas vezes, aconteceu numa reunião ali, ó, com o Ricardo aqui mesmo, eu fui tão deselegante com o Ricardo que talvez na nossa terceira reunião de comissão, uma coisa tão interna ali, fomos adultos suficientes de entender isso, nem por isso ficamos inimigos, muito pelo contrário, já conversamos outras vezes, mas é um destempero, é um momento que você se encontra, que você leva pancada para tudo quanto é lado, e aí é difícil segurar. Imaginem, só para a gente fazer uma análise, dias desses, por exemplo, eu falei sobre um assunto divulgado na internet, coisa que só vou falar hoje, mas também não falo mais, porque eu resolvi o seguinte: deixa eu falar, eu vou pegando o que... Eu de vez em quando curto lá as críticas, que dá para a pessoa saber que eu vi, porque se eu achar que ela tem razão, eu procuro melhorar. A vantagem de ficar velha é só essa, é você rever algum dos seus atos, senão não teria vantagem nenhuma. Mas eu falava tanto de coisa sobre a reunião da Câmara, as coisas que estavam acontecendo. A imprensa, aí só pôs uma notinha assim: o vereador Arnaldo confessa que realmente há falta de remédio. Isso irrita, porque você está trabalhando, você vai e você chega de outro lado. Eu não espero reconhecimento, muito pelo contrário, de quem eu espero reconhecimento, eu sei que eu tenho. Então eu não surpreendo ninguém, nem positivo nem negativamente, e espero que as pessoas também não surpreendam. Eu não espero de ninguém mais do que ela pode me oferecer. E também não ofereço para ninguém mais do que eu posso oferecer. É isso que eu carrego na minha vida, e carrego respeito, mas que não é fácil você manter o tempero da voz o tempo todo, sendo aí toda hora, levando porrada para tudo quanto é lado, desculpa a expressão, não é fácil não. E eu quero, inclusive, já que eu falei do René, inclusive cumprimentá-lo, porque o René veio com uma força de trabalho muito grande. É, essa questão do transporte público, o René impunha aqui, compra essa briga, isso é comprar uma briga mesmo, você mexe com muitos interesses. Eu confesso para vocês que eu fiquei aqui esse tempo todo, eu nunca tive peito para chegar, e olha que eu sou um pouco corajoso, de falar nesse tom do transporte coletivo, por exemplo. Eu nunca tive essa força, e fico alegre quando eu vejo o René aqui falando sobre isso com propriedade, tem acompanhado, de certa forma, as chamadas ao vivo que o René, por exemplo, faz, reunião daqui, reunião dali. Então, eu pretendo, nesse mandato, também contribuir aqui com a minha experiência, com a minha vontade de trabalhar, mas confesso que para algumas coisas eu fiquei velho. Eu não tenho mais essa paciência toda que falo. Por quê? Uma coisa é aqui, no microfone, tal, fora daqui, vocês tinham que ter uma situação para entender como que é. Não é essa bondade toda que nós estamos vendo aqui, essa amizade toda, não. Por fora tem um queimando o outro, isso aí é... Aliás, eu estou acostumado com isso e não preocupo, não. Agora, já encerrando esse assunto, e ao final aqui, René, eu passo o finalzinho aqui, eu passo para você, que eu vou deixar você concluir.
Bacana.
Então, assim, eu vejo essas situações até como... Eu não fico triste com essa situação que está acontecendo aqui hoje, não. Muito pelo contrário, é um aprendizado. E quem dera se todos nós tivéssemos a consciência de aprender em momentos como esse. Agora, também, eu quero aqui deixar claro que até o Léo fez com muita propriedade, que houve um momento que o Léo, inclusive, exaltou aqui os pontos positivos da presença do René. E isso é bom. Isso é digno. Então, nós temos também que ter esse reconhecimento. Eu vou falar de alguns assuntos, René, e depois eu passo para você. Primeiro é o seguinte. A respeito desse empréstimo, que o projeto de lei está esta casa, nós vamos imaginar o seguinte, numa legislatura passada, no início dela, nós aprovamos aqui um valor que era para comprar algumas máquinas e caminhões para a prefeitura. Até hoje, a prefeitura vem mantendo essa manutenção usando essas máquinas. Então, foi um ganho que nós apostamos lá um tempo atrás e deu certo até hoje. Hoje veio para nós, e se não for com esse dinheiro, dificilmente vai fazer, porque o poder, o capital da prefeitura, o que está sobrando para investimento é muito pouco, só considerarmos que a folha nossa de pessoal já está chegando aos 50%, sobra pouco para poder cuidar da manutenção. Aliás, é uma matemática muito doida. Se você analisar, é uma lei, acho que é Rita Camata, Rita Camata, né, que fala que você pode gastar até 60%, se não for Rita Camata, acho que é Lei Candir, desculpe, que eu vou buscar depois essa informação. Você pode gastar 60% com pessoal, seria isso. Lógico, chega aos 54%, tribunal notifica, por aí afora. 15% com educação, no nosso caso aqui, 7% para a Câmara, 25% com educação, já passou dos 100%. Então já deu 100 e tanto% uma arrecadação de 100%. Então já começa um erro nessas leis aí que é difícil para entender. Agora, se não houver esse aporte desse capital para cá, nós não temos essa condição. E esse dinheiro que está sendo votado, só para que as pessoas entendam e compreendam, esse dinheiro é porque está escrito aqui, só pode para isso, não pode tirar disso aqui e colocar numa outra situação, só pode para isso. Então, eu acho que nós vamos conseguir, no caso da construção, essa construção de duas creches, são grandes as creches, essa reforma da Escola São José para transformar, inclusive, em uma outra creche, porque está difícil, o pedido de vagas para creche está muito, muita e pouca oferta, a pavimentação asfáltica, o campo de futebol, parece que estão olhando aquela área da Vila Zelós para ver se ali tem condições de fazer, e mais a reforma da antiga Itabira do Campo, né? A fábrica velha, que, aliás, é um absurdo aquela compra daquela fábrica. Mas isso eu acho que é momento para discutir em outra oportunidade, que aquilo foi um presente de o famoso elefante branco. Salvou uma turma e fundou o resto todo. Que me parece foi algo mais de 9 milhões de reais. E está lá parado. Não tem uma utilidade assim que justificasse esse dinheiro. Aliás, elefante branco também foi numa época que nós autorizamos aqui a compra do cinema. E olha que ignorância. Apertaram a gente para votar a compra do cinema, falando, se vocês não autorizarem a comprar o cinema, vai instalar-se ali uma igreja evangélica. Quem dera se tivesse instalado uma igreja evangélica. Quem dera, tinha recuperado mais gente por aí afora. Aí, não, aí nós autorizamos para comprar. Comprou-se o cinema e ele está lá. Deve estar juntando rato, bicho, mas por quê? É caro. É caro para manter. E o elefante branco na Índia, por o elefante ser um animal sagrado, quando os reis descobriram que a família estava quebrando, dava para ele o elefante branco e era sagrado, ele tinha que manter aquele elefante, não sobrava dinheiro para nada, eles acabavam de quebrar mais rápido. Então tem uns presentes de grego aí que é difícil entender. É essa história, depois vocês podem observar para vocês verem. Então a gente carrega isso aí. Agora, esses 15 milhões, respeito aqui o posicionamento da Rose, não seria diferente esse respeito ao posicionamento, mas nós precisamos, o município precisa ser um boom. Vocês imaginam se conseguir isso aqui? Ah, vai passar para outro mandato? Sim, quem sabe num outro mandato um prefeito dá uma sorte de abrir um outro financiamento desse e ele faça mais tantas prestações para um outro. Importa nesse momento esses equipamentos que eu acredito que serão colocados no nosso município, e não teria condição se não fosse assim. Então esse é o posicionamento a respeito do projeto. E para entender, é juros de 6% ao ano. 6% ao ano. Isso foi o governo estadual achou uma forma de poder contemplar os municípios mineradores que tiveram perca muito grande na arrecadação. Então a gente acha que essa seria uma necessidade urgente desse projeto. Respeitando, é claro, aqui todos os posicionamentos. A respeito lá do cemitério, é porque eu também fui procurado, Ricardo, e tem até uma notícia boa. Realmente uma capela, são duas que estão funcionando. Uma está totalmente interditada, problema na parte elétrica, e a outra, curiosamente, quando foi ligar, acabou de queimar tudo que tinha. E tem uma licitação agora dia 27/4 de material elétrico. Hoje o Evandro esteve lá fazendo um levantamento de tudo para ver se rapidinho resolve isso aqui. Mas realmente é uma situação complicada. A gente espera que aquelas capelas nunca precisam delas, né? A gente torce para isso. Mas se precisar, ela tem que estar disponível, né? Então eu também te cumprimento aqui pela sua fala. E deve estar sendo resolvido o mais rápido possível. Eu volto a falar com vocês. O evento do motocross, já quem usou a palavra que falou sobre ele, parabéns mesmo. É bom você ligar a televisão, você vê a sua cidade sendo destacada de forma positiva. Os remédios, de fato, estão acabando de resolver o problema. É complicado, você imagina que você consegue um laboratório para poder fazer um fornecimento. Aquele laboratório já não tem todos os remédios, você tem que ir para outro. E o problema, felizmente, nesses casos, não é o dinheiro. O problema é a forma de aquisição. Isso é que emperrou muitas coisas e que foi complicando um pouco mais. Eu agora, senhor presidente, eu quero deixar o restante da fala aqui para que o Renê também tenha um posicionamento, porque eu acho que é, inclusive, justo para o momento de hoje. Ainda que ele venha aqui numa próxima reunião e fale, mas certamente as mesmas pessoas não ouvirão o seu pronunciamento. Pode ficar à vontade.
Vereador, agradecer primeiramente, muito obrigado pelas palavras e cumprimentar todo mundo novamente. Domingo teve procissão, né? Acho que os bons samaritanos têm que ter ido na procissão, porque é tudo santo. Tudo santo. E aí eu fico feliz, Rose, porque agora vocês teve peito para mencionar nome. Você e o vereador Léo. O mais engraçado, que todo o meu discurso eu não mencionei nome de ninguém, a carapuça serviu direitinho. Direitinho. Quando a senhora fala de berço e de família, nada pessoal, de jeito nenhum. A gente tem que ensinar o berço e a família, quando a gente vai prosperando família, para o pai, para a mãe, para o filho, para o irmão, para todo mundo, e assim vai indo. Outra coisa, quando a senhora fala que amigo não fala de amigo, é recíproco. Quando um não fala do outro, o outro não vai falar mesmo. Mas, infelizmente, é o que o Arnaldo falou. Aí fora, tudo muda. E tudo é o contrário. E outra coisa também, não vim para agradar vocês, não. Não vim, não. Eu vim aqui para defender meus eleitores e o interesse do povo. Se a senhora quiser ficar com raiva, faça do jeito que é, para mim, não vai fazer a diferença, não. Mas também estou aí para o que der e vier, que a senhora precisar, eu estou inteiramente à disposição. E quando a senhora me compara com o Alex, eu fico muito lisonjeado, porque graças a Deus foi com o Alex. Se fosse aquele bandido que administrava a prefeitura aí atrás aí, eu estava triste agora e chorando. Rocha, muito obrigado pelo seu comentário. Ricardo, vou me esquivar de comentar. Muito obrigado também pelo seu comentário e respeito a palavra sua. Vereador Léo, quando o senhor fala em fato que é seu primo, que é não sei o quê, o mais engraçado, o senhor vai lá e curte todo o comentário dele, então o senhor é conivente. Quem não é conivente não curtiria. Aonde está o respeito que o senhor tanto fala por mim e eu por você? Se o senhor tivesse respeito, o senhor tinha chamado rapidamente ele, falado com ele, não faz isso não, e não alimentá-lo. Não alimentá-lo. Não alimentá-lo. Não, bem, não fica calado, que é melhor. Então, quando eu falo do funcionário, eu falo do funcionário, e não dos funcionários. Não vão generalizar as coisas, igual vocês têm hábito de fazer, e fazem show pirotécnico, é vocês. Não sou eu, não. E vou continuar falando. Eu tento o tempo todo, sim, manter a ordem, manter a postura, manter o bom relacionamento. Daqui para frente eu já não sei, sabe por que que é? Sabe por que que é que a gente fala uma coisa dessa? Porque eu não sei como ver com gente falsa. A minha característica é isso que eu estou fazendo aqui mesmo. Muito obrigado pelo reconhecimento, e o seu trabalho também é perfeito, prova é que foi reeleito. Mas quando chega uma coisa que a gente vai cansando, igual exemplo, vou dar só um exemplo. Quando vai numa tribuna e fala da falta de remédio, a sua assessor, chefe de gabinete, oficia o meu gabinete, colocando os medicamentos faltando, com coisa que eu posso secretário de saúde. O que fala aqui dentro, não é isso? Por que que vai oficiar meu gabinete lá fora? Sendo que nós, não. Você falou o tempo todo, agora você me dá licença que eu tô, a palavra é minha.
Tem 18 segundos.
Aí eu falei com o senhor que eu iria junto com você na unidade básica. Mas como o tempo é curto, semana que vem, se tiver de ter mais, vai, nós estamos aí para ir para o bambu mesmo e vamos trabalhar. E se está incomodando, continua falando que nós estamos é junto mesmo. E vamos que vamos.
Boa noite a todos, senhor presidente.
Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos então para as para a votação das indicações dos senhores vereadores Renê Américo da Silva, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz de Oliveira, Antônio de Oliveira Bosco, Rosilene do Carmo Cardoso. Em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovadas as indicações, votadas em bloco.
Senhor presidente, agora para os requerimentos dos senhores vereadores Renê Américo da Silva, Geraldo Gonçalves Mendanha e Ricardo Luiz de Oliveira, a ser deferidos também, senhor presidente, em bloco.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Senhor presidente, agora vamos para a matéria dos projetos de lei em pauta. Projeto de resolução número 01/2017 estabelece normas para confecções de medalhas Francisco Homem del Rei e Ana Amélia Carneiro de Mendonça e da outras providências de autoria da mesa diretora em segunda discussão, senhor presidente.
Está em segunda discussão o projeto de lei 01/2017. Está em votação. Sem objeção, aprovada em segunda discussão e votação o projeto de lei 01/2017.
Senhor presidente, projeto de lei número 07/2017 denomina Ruas e Alamedas do loteamento Recreio dos Bandeirantes no bairro Meu Sítio. Esse projeto de lei é da autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão.
Vamos para a discussão e votação, projeto de lei 7/2017, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vistas.
Vista concedida pelo vereador Renê.
Senhor presidente, projeto de lei número 08/2017, denomina Ruas do Loteamento Novo Itabirito 2, bairro Novo Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Em primeira discussão, senhor presidente.
Projeto 08/2017, da autoria do vereador Leandro Marques da Silva. Está em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vistas.
Vista, conselheiro vereador Renê.
Senhor presidente, projeto de lei número 09/2017 dispõe sobre a reserva de vaga nos estacionamentos do município de Itabirito para idosos e pessoas com deficiência. Esse projeto é de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Está em segunda discussão.
Vamos para a segunda discussão e votação. O projeto de lei 09/2017, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em segunda discussão e votação. Projeto 09/2017.
Projeto de lei número 13/2017 dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e nas condições que se estabelece de lista de medicamentos disponíveis para entrega na rede pública municipal de saúde para a população em geral e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Está em primeira discussão, senhor presidente.
Vamos para a discussão e votação. Projeto 13/2017, de autoria do vereador Ricardo. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, também peço vistas.
Vista, conselheiro vereador Renê.
Senhor presidente, projeto de lei número 17/2017, projeto de lei número 16/2017, altera a lei número 3007, 22 de maio de 2014, e dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do município de Itabirito e de alterações posteriores de autoria do Executivo em primeira discussão.
Vamos para a discussão e votação. Projeto de lei 16/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu vou me antecipar. Eu vou pedir vista no 16 ou 17 do 20. Mas, pela ordem, pode ir. Peço vista.
Vista, conselheiro vereador Rocha.
Projeto de lei número 17/2017, altera o plano de cargos e vencimentos PCV do servidor do município de Itabirito, aprovado pela lei número 3008, 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Vamos para a discussão e votação. O projeto de lei 17/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vista, conselheiro vereador Rocha.
Projeto de lei número 20/2017, autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, SABDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão, senhor presidente.
Está em discussão e votação, projeto de lei 20/2017, de autoria do Executivo.
Senhor presidente, boa noite a todos. Hoje eu não usei a palavra. Boa noite a todos os colegas. Público presente. Na reunião passada, e nessa, o vereador Arnaldo, referente a esse projeto, número 20, que é o empréstimo do BDMG, já elucidou muito bem aqui, detalhando o projeto, mas só a título de contribuição, eu quero acrescentar dentro da discussão, e também referente à reunião extraordinária passada, onde nós estabelecemos uma discussão até muito propositiva e produtiva aqui, trazendo esclarecimento e detalhamento do projeto também. Mas ficou uma dúvida, vereadora Rosa, levantada por Vossa Excelência, no aspecto de ultrapassar o mandato. 6% ao ano, um juro baixíssimo, e 72 prestações. E gerou essa dúvida, poderia ou não. Verifiquei, o doutor Edson também fez uma consulta, nós conversamos aqui, e é possível, dentro da lei de responsabilidade fiscal, por ser operação de crédito previamente aprovada, condicionada ao repasse do ICMS. E não é uma condição, vamos dizer assim, pioneira, não. Já teve outras ocasiões, o próprio vereador Arnaldo trouxe aqui uma outra passagem, e na gestão também de 2009-2012, teve com o INSS. Foi uma operação de parcelamento da dívida, e lá eu até certifiquei, foi em 248 vezes. Então está valendo aí a dívida do INSS, que foi parcelada na gestão retrasada, também foi permitida porque a lei de responsabilidade permite. E ratificando aqui é importantíssimo para resgatar o poder de investimento do município nesse momento tão difícil que o país passa. A gente fica até muito indignado ver que Itabirito, a maioria dos municípios do Brasil estão com pires na mão mesmo, com salários atrasados. Ainda bem que surgiu essa linha de crédito através da Codemig, como Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, para os municípios mineradores, porque, Rocha, a gente fica indignado, depois eu falo numa próxima reunião, de ver o que está acontecendo no país, quando a gente vê um caixa de propina chegando a 10 bilhões, e os municípios precisando aí de aumentar a arrecadação, porque é no município onde tudo estoura, onde tudo deságua, a gente tendo que fazer esses empréstimos, ainda bem que apareceu, mas tendo que deparar com uma corrupção, com uma roubalheira generalizada, porque para mim é falta de caráter, é falta de berço, aí sim, e deparar com um caso desse, de estarmos ouvindo 10 bilhões de corrupção no caixa de uma empreiteira. Ó, é um absurdo. Então, coube aos municípios recorrer a isso. É muito louvável onde vai ser aplicado, nas creches, né, nos campos de futebol, na infraestrutura de asfalto. E eu respeito muito a oposição, a gente sabe que é uma discussão propositiva, mas eu adianto, senhor presidente, que meu voto será favorável dentro desse contexto.
Ô Max, você está dizendo aí, muitas coisas nos assombram realmente. O governo, o CARP já autorizou via governo Temer, na semana passada, na sexta-feira, anistia a fusão do Itaú com o Unibanco, uma anistia de 25 bilhões de reais. Duas vezes e meio os valores de todas as propinas. Não se justifica, em hipótese alguma, que exista corrupção, que exista propina, que o próprio presidente da Odebrecht, doutor Emílio, dizer que há 30 anos se paga propina nesse país à empreiteira dele. Então, é quase que genético dizer isso. Não se justifica, uma situação não justifica a outra, mas o que o governo está fazendo, o que ele já fez com as telecomunicações, de 120 bilhões de reais de perdões, de dívidas de patrimônio público, e agora faz com o Banco Itaú 25 bilhões, é de assombrar a população brasileira. E depois quer que a gente pague a conta com a reforma da Previdência e com a terceirização das relações de trabalho. Então, realmente, aí fica cada vez mais explícito a tese que levantei no ano passado, no artigo do Minuto Mais, que dizia, foi golpe mesmo, mas foi golpe contra o PT, não. Foi golpe contra o povo, contra o trabalhador desse país. Só para ilustrar o seu comentário, que
e
ele pra, é
muito... E para fechar, com a chave pertinente. A política com lista fechada. Aí que é para fechar. Mas eu ainda sou otimista, eu espero que a gente possa sair desse turbilhão com grande aprendizado e começa com o voto de cada um, com o voto consciente de cada um de nós. Mas, senhor presidente, era dentro da discussão falar da importância desse projeto nesse momento que o país atravessa.
Ô, senhor presidente, já havia combinado, né, Max? Nós vamos fazer o pedido de vista hoje, para a gente fazer um fechamento, tá? Desse projeto 20. Fica registrado aí o pedido de vista.
Vista, conselheiro vereador Rocha.
Projeto de lei de número 21/2017 dispõe sobre diretrizes para instalação do programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos da outras providências, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. É matéria nova, senhor presidente, deve ser encaminhada para as comissões competentes.
Projeto de lei 21/2017, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Busco, será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei número 22/2017, autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para implantação de ecopontos no município de Itabirito. Esse projeto é de minha autoria, o vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Matéria nova também, deve ser encaminhada para as comissões competentes.
Projeto 22/2017, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, será encaminhada às competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria do dia.
Sendo essa matéria do dia, eu gostaria de convidar os vereadores para a reunião extraordinária amanhã às 18 horas. Sendo só essa matéria, eu declaro encerrado o trabalho de hoje. Boa noite a todos.